Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Calmo na aparência, mas abalado no ânimo, assistira o brasileiro à cena anterior, encostado à pilastra do alpendre. Que iguazinha, ei, Manuel Canho? Disse o dono da pousada aproximando-se. Respondeu o rio-grandense com um sorriso, levantando os ombros desdenhosamente. Não sabem levá-la. Chegava, no entanto, o chileno, muito contente de si, a galhofar com a roda dos companheiros, entre os quais vinha derreado e coberto de poeira o gabola do paraguaio. Manuel caminhou direito a Dona Romero. Tenho 10 moedas nesta guaiaca, disse ele erguendo a aba do ponche. Quero o senhor recebê-las pela égua. Por dinheiro algum a vendo, mas se tanto a cobiça o amigo, por que não a leva de graça? Basta montá-la, retorquiu o chileno com ironia. Então sustenta a aposta. Está entendido? Mande tocar o animal. Perez, disse o brasileiro voltando-se para o dono da locanda. Os outros olharam surpresos para Manuel Canho, embora não conhecessem qual a habilidade do brasileiro na gineta, é tal a façanha, que todos a uma duvidaram do bom resultado. Pasmos com o arrojo do gacho, e ainda mais com a confiança e singeleza de seu modo, se preparavam para assistir a segundo trambolhão, e rir à custa do rio-grandense, como tinham rido à custa do paraguaio. Posto cerco o animal, os peões conseguiram, depois de alguns inúteis esforços, tocá-lo para o gramado. Disse Manuel, agora deixem a moça comigo. Tinha a baia parado a alguma distância e vibrava o olhar cintilante sobre a gente reunida em tão perto do alpendre. Suspensa na ponta dos rijos cascos, longos e delgados, de cabeça levantada, cruzando a ponta as orelhas finas e canutadas, com o pelo erriçado e a cauda opulenta a espasmar-se pelos rins, parecia o animal prestes a desferir a corrida veloz. O canho adiantou-se alguns passos, cravando o olhar na pupila brilhante da baia, ao passo que soltava dos lábios um murmurejo semelhante ao rincho débil do poldrinho recém-nascido, quando busca a teta materna. No semblante rude e enérgico do moço gaúcho se derramava um eflúvio de ternura. Ao doce mejo, as orelhas do animal titilaram com ligeiro estremecimento, enroscando-se como uma concha, para colher algum som remoto, esparso no ar. Fita no semblante de Manuel a vista ardente e sofrega, dir-se-ia que a inteligente égua interrogava o pensamento do homem e queria compreendê-lo. À medida que ela inalava o fluido magnético do olhar do gaúcho, uma expressão meiga e terna se refletia na pupila negra. Serenava braveza e cólera acesas na próxima luta. O pelo riçado ia se aveludando, as ranilhas de suspensas pousavam sobre a relva, enquanto os flancos clássicos, alongando-se, perdiam a torção dos músculos, retraídos para o salto. Lentamente, a passo e passo, aproximou-se o gaúcho, até que pôde estender-lhe a mão sobre a espádua. A égua arisca fosse de novo. Rápido foi o assomo, outra vez soara a seu ouvido, mais terno e plangente, o débil ornejo, o del tempo que a mão, instrumento e condutor d'alma humana, alisava-lhe a anca e a selada com um doce afago. Estava o generoso bruto acado e calmo, mas ainda não rendido. Cingiu-lhe Manuel garboso com um abraço de amigo e encostou-lhe na cabeça a face. Os olhos de ambos se embeberam uns nos outros e se condensaram em um mesmo rário, que fluía e refluía da pupila mano à pupila equina. Que palavras misteriosas balbuciavam os lábios do alvudo do indômito animal, com a mão a titilar-lhe os seios, e os olhos a se engolfarem no horizonte límpido por onde se dilatavam os pampas. O bruto entendia o homem. Quando Manuel aspirou as baforadas da zé rajada que vinha do deserto, a égua espreguiçou o lombo, recurvando o pescoço para a estreitar o gaúcho, e um relincho de alegria arregaçou-lhe o beiço. Em profundo silêncio assistiam os companheiros ao colóquio do bruto com o homem. Essa luta da razão com a força é sempre eloquente e admirável. Aí patentei de ação, rei da crição. O triunfo não pertence unicamente ao indivíduo, mas à espécie. Vendo Manuel, depois de repetidos afagos, passar pão ponta do cabresto pelo pescoço do animal, os campeiros tomaram fôlego. Seus olhares se cruzaram, transmitindo uns a outros as a expressão da própria surpresa e bus no do sinal da oéia. O pensamento, que assim flutuava nesses olhares, reproduzisse a trechos e exclamações breves e entrecortadas. Então, monta, mãe. Nunca pensei. É só mandinga, atento aos gestos de Manuel. O chileno não tirava os olhos do ponto. ouvindo os ditos dos companheiros, retorquiu com despeito.
Não tem mais que ver.
Com efeito, a baia recusava entregar o focinho ao cabresto. Encrespando de novo o pelo, empinou-se para soltar o galão e arremeter pelo pasto. Já as patas repeliam o chão e o talhe da égua, lançado com uma seta, perpassava nos ares. Não dizia, exclamou Dona Romero com ar de triunfo, voltando-se para a roda. A resposta foi uma exclamação estrepitosa, que prorrompeu dos lábios dos companheiros. Bravo! Quando o vulto esbelto relanceava por diante dele. O canho, com incrível ligeireza, salto no espinhaço da égua, que lá se foi a escaramuçar pelo campo, gineteando graciosamente e vibrando os ares com nitridos de prazer. Depois de algumas voltas, quis o rapaz trazê-la ao terreiro, mas encontrou resistência que depressa venceu. Amarra-se-lhe as finas sedas da crina com a mão direita, se debruçou ao pescoço para abraçá-la. O inteligente bruto, de seu lado, voltou o rosto para ver o semblante do gaúcho e talvez agradecer-lhe sua carícia. Doada ou antes, rendida ao amor e à gratidão, a baia aproximou-se do terreiro sacando com gentileza e elegância, como faria o mais destro corcel em luzida cavalhada. Ganhou o animal amigo, mas assim eu não o queria de certo. Que pretende o senhor dizer com isso? Era de Manuel a pergunta. Começada longe, acabou em face do mascate, onde veio cair de um salto o irado gaúcho, que se arremessara de cima do animal, apertando na cinta o cabo da faca. O chileno empalideceu de leve. Não se afronte, que não há razão. O que eu disse, repito, a égua abrandou de repente, ou por estar cansada, ou por outro qualquer motivo. O caso é que não está como dantes. Vexou-se o canho de seu arrebatamento, reconhecendo que não havia realmente motivo para tanto. Mas sentia ao mesmo tempo que a presença do chileno produzia nele uma desagradável impressão. As súbitas antipatias são incompreensíveis, é este o mistério da alma, que a ciência ainda não conseguiu perscrutar. Parece que há no magnetismo animal, como na eletricidade atmosfera, fluidos de repulsão e um fluido de atração, um polo para o amor e outro para o ódio. Foi sem dúvida sob a influência deste último que uma aversão irresistível se estabeleceu logo do brasileiro para o chileno. Recente era o encontro, Manuel o tinha visto pela primeira vez há cerca de 1.000 horas, poucas palavras trocara com ele, e não obstante parecia-lhe que desde muito tempo detestava. Entretanto, a figura de Dona Romero era mais própria para despertar sentimentos benévolos. Mancebo de 25 anos, tinha um semblante prazenteiro, o negro bigode e a perra gradeta cacavam-se bem sobre uma tesal e rosada. Era mediana a estatura, mas de um porte aroso, embora com excessivo donaire, que afeta geralmente a raça espanhola. Trajava o mancebo com a garridice de cores muito apreciada pela gente da campanha. Lindo palachileno, com listras de amarelo e escarlate. Caía-lhe dos ombros até pouco abaixo da cintura. Pela abertura da gola de veludo com a botadura de ouro, via-se o peito da camisa de fina Irlanda. As botas eram de couro de vicunha, tão bem curtido imitava a camurça. Trazia um chapéu de palha alvo com o linho de que parecia tecido, esse primor lhe havia custado 8 onças em Santiago.